Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, o nosso convidado de hoje. Ainda não percebi, devias sozinho?
Epá, o Fred está no Porto, mas podes ligar.
Ah, pois é, vamos ligar. Vamos ligar daqui a pouco. Tiago Salazar é nosso...
Ainda bem por causa das DGS.
Estávamos aqui com basicamente com uma dúvida, que era esta. Como é que vamos fazer isto?
Como é que vamos alojar dois convidados?
Sim, e a solução que já tínhamos para aqui era tu fazeres a primeira parte e o Frederico fazia a segunda.
Ah, está bem.
Não é incrível? É,
pá, tu tens solução para tudo.
Menos para a morte.
Olha, daqui a pouco vamos tentar incluir aqui o Frederico Duarte Carvalho. Tens que, no entanto, dar aqui o número desde já, não no ar, mas à nossa produção, para que eles liguem ao Frederico e ele entrar aqui no programa. Para já, vamos falar com os ouvintes, não é? Vamos falar sobre, basicamente, o confinamento.
E correspondências. Parte...
Sim, correspondências. E quase toda a gente que eu conheço...
Se correspondeu com alguém?
Correspondeu-se com alguém que acabou por ser o seu compincha de confinamento. E isso aconteceu muito.
Quem foi o teu compincha?
Foi uma compincha, na
Quem
verdade, foi uma compincha.
Ah, eu fui algumas vezes, falámos algumas vezes, lembras?
Sim, olha, nós falamos.
Às vezes
nós até
horas bastante
muito.
Estranhas.
Sim, sim. E falei também muito com a Joana Gama, que também apresenta aqui o programa. Mas, na verdade, foi alguém que meteu conversa comigo no Instagram e que acompanhou o meu confinamento até ao final.
E hoje ainda faz parte da tua
sim,
vida?
Sim,
pós-confinamento.
Sim. Falamos de quando em vez, mas a verdade é que foi mesmo importante naquela altura nós termos ali estabelecido um contacto e era diário e falávamos. No teu caso, tu escolheste
o
Frederico Duarte Carvalho, que tu já conhecias.
Nem escolheu, foi acaso? Foi
um acaso. Na altura estávamos na mesma casa em Lisboa, ele decidiu ir para o Porto, tinha lá a família, os pais e tal, preocupado, com o filho, e deixou-me sozinho.
E tu sentiste a falta? Foi como nós às vezes. Sentiste falta das tuas
sidekicks.
Ainda
pensei ir ao correio, mas depois umas filas enormes, dava uma volta à Alameda.
Mas espera aí, a pergunta que eu ia fazer era: como é que foi o vosso confinamento? Não. A pergunta não vai ser essa. A pergunta é: com quem é que falaram no vosso confinamento?
As vossas preocupações, os vossos medos,
sim,
as vossas ânsias.
No vosso confinamento, que pessoas é que foram centrar? Até uma boa forma de homenagearem essas pessoas, não é? Dizerem que como é que...
A minha tia, que é Carocha, aliás, não é só no confinamento.
Tu tens uma tia que se chama Carocha? É ótimo.
Carocha, Chica, é Francisca.
Mas olha, certamente houve muitas pessoas que falaram com muita gente. Nós queremos saber é quem é que foi a pessoa principal, a quem é que mais recorreram, não é?
A pessoa principal, isto é, as pessoas principais que tiveram. Eu confesso que da altura, aliás, tu viste isso, eu fiz uma coisa, estava a sentir que precisava de pessoas e então pedi a vários amigos para que me enviassem uma fotografia deles.
Confinados?
Não, uma fotografia deles que eles gostassem. E coloquei todos esses amigos e amigas na minha parede para que eu percebesse que estava num
pois foi.
Estava num sítio onde me lembrava que os meus amigos tinham
aquela... Alegrias.
Era o meu muro das alegrias.
Em vez de ser das lamentações.
E acreditem que não foi fácil.
Zero, três, oito. 6272.
Olha, Alvin, aqui na caixa de comentários do Facebook há alguém que diz que estás vestido para a festa hoje.
Ah, é?
Vais para a festa depois deste programa?
Olha, vou ao teatro, por acaso, ver uma peça que se chama Intimidades e que começa hoje no Teatro Vilaré.
Então vais vestido a rigor.
Deixem-me só dizer-vos que eu estava a dizer que não foi fácil, porque eu acho que houve de tudo, houve períodos na quarentena que acho que foram mais ou menos idênticos a todos. Há um primeiro período de sei lá, ali um misto de conforto, não é? Que é, ok, estou aqui em casa, não, à partida não me acontece nada, estou protegido.
Como quando, não sei quando... se foi bem que se conforto é a palavra certa, sim, com aquelas notícias quando... todas entrarem pelos bom, olhos.
Achas que estás protegido? Olha, comecei a ver que tinha pragas de insetos e baratas, todo tipo de peixes em casa. Mas pensei, o que é pior?
Baratas não, por favor.
A rua ou isto? Mas pronto, a casa ficou muito limpa. Aliás, andamos todos muito mais higiénicos. Nunca se viu tanta gente cheirosa.
Isso é uma coisa boa, não é?
É
uma boa consequência da pandemia. Não, mas dizia eu, esse conforto inicial, eu acho que surgiu em muitos, mas depois houve, obviamente, uma espécie de saturação. Em que nós percebemos que aquilo não poderia ser a vida, não é? E nós sabemos que não era a vida. E sabemos que era só um período que queremos todos que seja irrepetível. Também pensamos que era um período que ia ser mais curto aquilo que se está a verificar, não é? Acho que todos pensamos honestamente que estaríamos livres daquilo no verão. E não estamos. E possivelmente não estaremos tão depressa, não é?
Mas pelo menos já andamos à solta.
Sim, com solturas restritas ou sujeitos a atos de agressão. Oh, sou filha da puta, não põe a máscara. Já ouvi isto?
Já. Achas que as pessoas andam mais agressivas depois do confinamento?
Agora talvez já tenha mais nada, mas ali nos primeiros tempos eu ia muito à rua. Normal, saía, tinha que ir às compras, essas coisas. Comecei a fazer um percurso de corrida ali na Alameda. E onde os velhotes continuavam a jogar dominó e sueca e essas coisas. Até serem expulsos. Não, depois foram expulsos. Mas numa dessas passeatas vinha calmamente e passei muito perto de alguém e fui insultado. Só desculpe lá, amigo, não o vi. Tipo, estava assim um bocado.
Eu acho que as pessoas já muitas vezes dissemos aqui, mas as pessoas estão particularmente tensas. Eu sinto isso. Eu acho que as pessoas estão mais reativas e não de uma forma muito positiva. Eu sinto...
O medo.
Vocês sentem isso ou não?
Sim, o medo, a ignorância, desconhecimento. No princípio, muito desconhecimento.
Andamos todos mais ansiosos. Logo, o teu controlo e disposição emocional não está tão afinado.
E tive até alguns episódios caricatos. Ainda tentei fazer passeios turísticos com os sobreviventes. Não é? Pareceu um holocausto. Não, agarrei no carro, no carocha. Na altura tinha um carro descapotável. Pronto, achei que aquilo era um carro ideal para passear pessoas. Era aberto. Sim. Mas não havia era pessoas para passear. Mas pronto, encontrei uns polícias de giro. Tive umas conversas finalmente histriónicas com a polícia. Em que a polícia me desejou boa sorte. Normalmente... autuam. E olha, convivi com pombos.
Com pombos.
Tive um pombal só para mim, nos restauradores. Fiz uns vídeos.
Então, mas espera, aliás, tu tens muitos vídeos, alguns dos quais na língua inglesa, já para atrair os turistas,
claro,
possivelmente, não é?
Aquilo era um marketing direto.
Bom marketing, mas há aqui uma pergunta que obrigatoriamente tenho que te fazer e que é esta. Não sentiste também tu uma espécie de solidão por vezes neste período?
O Fred conseguiu comatar todas as tuas vulnerabilidades.
O Fred é um falso machão, não é? Então, é um tipo até romântico. E
vocês falaram muito de amor, não é? Nas vossas cartas.
Acabámos por ir parar aí, naturalmente. E dizia-lhe que há algum tempo não escrevia cartas de amor, quer dizer, tinha um diário publicado, um livro, mas essas cartas assim mais intensas, não é que não tenha a quem as dirigir, mas, mas não estava a praticar o género. E ele disse, então podes praticar comigo, pronto. Amor, amizade, vai dar tudo ao mesmo. Mas acabámos a falar de tudo, do Balsemão, por exemplo.
O que é que disseram sobre o Francisco Pinto Balsemão? O
próprio.
The One, the sim. One.
Não, é que eu cresci em Cascais e joguei golfe no clube onde ele tem uma casa. E a casa dele ficou ao lado do buraco 1 e conheci-o no campo. E ele facilitava-me e deixava lá os tacos. Então, sempre antes de ir jogar, ia à casa dele. E depois passei a ter assim, uma convivência próxima e jogar com ele, etc. E até acabei por ir pedir-lhe emprego, miúdo. Queria trabalhar como jornalista.
No Expresso?
Achei que sim. Ele depois pôs-me lá em contacto com uma diretora de recursos humanos que nunca aparecia, dava sempre de baixo e tal. Então fiquei um bocado cansado de esperar e fui para o semanário. Pronto. E um dia apareci-lhe para entrevistá-lo, pai com 19 anos.
Para entrevistar o Balsemão?
Então assim que não faz 25 anos.
Fez 28 ontem. 28 anos.
Então olha, foi há 28 anos. Foi na véspera da SIC começar, fui entrevistá-lo. Pois aquilo foi uma entrevista que teve algumas polémicas posteriores, porque ele achou que o retrato era muito jocoso, que eu estava a ironizar.
Ironizaste em quê?
Não, porque ele era um jogador de golfe sofrível e eu achei que pelo menos essa parte podia brincar, quer dizer, não era ofensivo. Não era um craque do golfe, nem da bateria, nem nada disso. Pronto, aliás, não lhe tinha descoberto assim nada que fosse propriamente um craque, era simplesmente uma pessoa que eu conhecia, respeitava e sabia que era o patrão dos mídia. E acabei por ir por outro jornal. Mas isto depois deu asa que o Vasco Polido Valente escrevesse uma crónica no Independente.
Sobre essa entrevista?
30 vezes mais irónica.
Mais ácida.
Mais ácida. Claro que toda a gente dizia, estás queimado.
Que idade é que tu tinhas?
19. E estás queimado. O Fred depois achou
piada. Mas tu viste só por fazer um documentário sobre...
Ele é muito severo. Ele era.
A falta de habilidade para o golfe?
Eu li uma entrevista boa dele agora no Expresso.
Sim, ao Henrique Monteiro.
Sim. Bem, eles também são amigos de longa data.
Sim, era a propósito das 2.500 edições do jornal.
Não, mas o Fred pegou nisto de outra maneira, porque o Fred tem livros de investigação, um deles é sobre o grupo Bilderberg e...
Ah, talvez, o Fred adora.
Espera, talvez esse
assunto seja mais
o Francisco Pinto Balsemão já participou no grupo Bilderberg. Quem sabe tudo sobre este grupo
é o Frederico.
E que tem pena de não pertencer a ele, acredito. É o Frederico Duarte Carvalho. Olá, Frederico. Atenção que estás basicamente a fazer história neste programa, porque há muito que não tínhamos uma chamada em direto. E temos. Olá, Frederico. Estás bom?
Olá, Alvin. Estás bom? Tudo bem, Tiago?
Então, Fred.
Tudo bem aí ao pessoal e a quem está a ouvir.
Frederico, tu és a pessoa com mais teses conspirativas que eu conheço e acredito que...
O conspirador profissional.
Que sim, é uma espécie de conspirador profissional. De certeza que deves ter alguma teoria conspirativa.
Sabes uma coisa, Eu estava agora a ouvir aí o Tiago a falar, por acaso, calhou falarem do Balsemão. Quando ele me contou essa história, eu disse, tens de contar isso um dia destes e tudo. E eu iria falar também de como é que eu entrei na história também, porque eu não conheci, digamos, o Balsemão na altura em que ele o conheceu, apenas conheci uma pessoa que tinha estado com o Balsemão. Eu tinha 8 anos quando fez a morte de Sá Carneiro. E foi o Pinto Balsemão que esteve aqui no Porto a pedir um avião que não veio a ser usado, que era um avião mais seguro para levar o Sá Carneiro ao Porto. E esse avião não foi usado e foi usado um outro avião para levar o Sá Carneiro a um comício extra. E esse avião era pilotado pelo pai de um amigo meu. Pronto. E, portanto, o Balsemão falou com o pai de um amigo meu e não chegou a usar esse avião. E depois depois tornou-se ele o primeiro-ministro. E agora... 20 anos depois, dizes tu que eu sou o especialista em teorias da conspiração. Olha, Alvin, as vezes que eu já estive aí, os anos que já se passaram.
São épicos
eu sempre disse que haveria uma possibilidade da morte do Sá Carneiro estar relacionado com um estranho negócio de armas para o Irão. Ainda hoje até posso dizer que influem nos Estados Unidos e as eleições que vamos ter daqui a um mês. Vai fazer 40 anos que teria havido aí uma certa reunião em que enviados do Ayatollah Khomeini poderiam ter falado com pessoas de candidatura republicana para impedir a libertação de uns reféns que havia nos Estados Unidos e em troca iriam receber armas que passaram por Portugal. E que havia pessoas que tinham que investigar esse negócio porque envolvia fundos militares do tempo da Guerra Colonial. O Ministro das Finanças, por exemplo, teve uma reunião com o Sá Carneiro e o Ministro da Defesa nesse dia. O Ministro das Finanças chamava-se Aníbal Cavaco Silva. Pronto. por
que lança hoje o seu último livro.
Exato. Portanto, agora, 20 anos depois, um irmão do Patrício, do António Patrício Gouveia, o chefe de gabinete de Sá Carneiro, que morre no avião em Camarate, no tal avião que não foi usado, quer dizer, ou devia ter sido usado, o tal avião do pai do meu amigo, que o Balsemão pediu. Mas o Patrício Gouveia, que é primo do Balsemão, escreve um livro a dizer que os americanos estão por trás da morte do seu irmão e de camarada. E é um primo do Balsemão que diz isto. Ora, o Henrique Monteiro fez uma grande entrevista ao Sr. Balsemão, ao patrão, com a grande Vénias, mas não há uma única pergunta sobre esta situação, sobre uma coisa que é recente e de um livro que anda aí a correr e tudo, do primo do Balsemão. Portanto, nem sou eu, nem o Tiago, que somos as vítimas, nem podemos ser vítimas de dizer o rei vai nu, porque não é um primo dele que também diz estas coisas e não é nenhuma conspiração, ouvem. Isto faz parte da nossa política, da nossa sociedade livre, da capacidade de fazermos perguntas. E é só isso que eu faço, só faço perguntas. Turistas da conspiração são aqueles que depois não nos dão respostas.
Mas olha, nesta entrevista ficámos a saber que a mulher do Balsemão fazia as sopas de letras, não é?
É exatamente. É verdade, isto é uma informação importantíssima, mas também já mais repisada e repisada, já há muito tempo e tudo. Agora, o que é que essas sopas de letras dizem? Mas já que estamos a falar, eu acho que era do livro que nós escrevemos.
Não, mas espera, só porque estou a falar contigo, Frederico, tens alguma conspiração em relação ao coronavírus?
Olha, eu escrevi, está no livro. A dada altura eu menciono que se calhar haveria aí um cientista que fez uma espécie que inventou isto e que queria 100 mil milhões para salvar o mundo, por questões até beneméritas. O que é certo é mais ou menos essa pois seria a quantia que agora a União Europeia iria arranjar para tratar tudo. A grande conspiração é da natureza contra o ser humano. Isso é a reação da natureza ao que nós andamos a fazer a ela.
Mas sabes que há os negacionistas, não é? Há vários grupos que defendem que tudo isto foi fabricado.
Olha, já desde o tempo de Darwin que se sabe que nós convivemos com todos os vírus que temos e que há mutações. Portanto, as mutações ou acontecem na natureza ou acontecem em laboratórios. Como nos laboratórios, se acontecerem, são feitas por seres humanos também, e os seres humanos são da natureza, então tudo isto é natural. Portanto, é natural que o ser humano possa ter feito em laboratório, da mesma forma que é natural que tenha sido feito num grande laboratório chamado natureza. Portanto, independentemente de onde é que tenha vindo, temos é que ver como é que o estamos a combater ou quais os efeitos que eles estão a ter na reeducação da sociedade. Portanto, o tomo marimbando, se veio de um laboratório feito por um ser humano, ou se foi a natureza que também chegou a uma mutação mais elevada de agora, ou com outro nível de perigosidade. Mas o que é certo é que, me dizia há uns tempos, isto é um vírus tão poderoso, que é preciso fazer um teste para saber se os tens.
Frederico, eu estou surpreendido com a tua resposta. Não acredito que estou a falar com uma das pessoas que tem uma tese conspirativa para tudo.
E tu acabaste de ouvir a maior conspiração foi a natureza que está a conspirar contra nós, óbvio. O que é que tu queres? Esta é a mãe das conspirações.
Eu nem acredito.
Eu
não estava preparado para a tua resposta, juro-te, não estava. Eu, por mim, acabávamos o programa aqui e cada um ia para a sua casa e estava feito. Por hoje estava feito. Frederico Duarte Carvalho não tem conspiração nenhuma. Na verdade, não há aqui nenhuma conspiração.
Não ouviste o que eu disse. É a maior das conspirações. Tu é que não queres acreditar nela, por isso, precisamente por isso é que é tão boa. Nem tu acreditas nela.
Olha, já agora, deixem-me só dizer que há pouco fizemos o repto em relação à quarentena. O que perguntávamos aos nossos ouvintes era justamente isso. Com quem é que tinham falado durante a quarentena? Quem é que tinha sido importante? Já agora o que é que
já
falaram, não é?
Estava a ouvir o vosso programa e para mim houve duas pessoas fundamentais durante a quarentena. Uma amiga minha e colega de trabalho, porque nós estávamos a trabalhar online e fiquei sem sistema, fiquei sem microfone, enfim, foi uma saga e para além de questões de trabalho também falávamos diariamente sobre isto e aquilo, e um amigo meu que vive em Espanha e que esteve para aí 2 meses sem sair de casa e, portanto, e pelo meio também o meu telemóvel avariou, comecei a panicar, como podem imaginar, e que foi muito importante porque ele estava-me sempre a dar dicas e faz isto e faz aquilo porque o telemóvel fritou completamente quando falhou uma luz quando estava a carregar. Por isso, essas pessoas estiveram mesmo muito presentes e numa presença diária várias vezes ao longo do dia. E, de facto, obrigada, Vânia, e obrigada, Manel. e é isso.
E está a Mafalda Matos a ser a primeira a participar, dizendo basicamente aquilo que acabamos de ouvir. Já Rui Moreira será o presidente da Câmara Municipal do Porto? Partilha um episódio engraçado na Câmara.
Boa noite, Alvim, boa noite aí ao convidado. Hoje a minha mensagem é um pouco curta. É só referente aqui ao que disse o convidado, o filho da puta, ponha lá a máscara. Este ano passou-se uma parte muito engraçada. Eu tenho um cão, portanto um beagle, e como muita gente sabe, o beagle é um bocado desassossegado. Digamos que é um demónio por onde vai passando. E estranha muito todos os cães e tudo isso. E o gajo vai sempre ladrando a tudo e a todos. E este ano, quando fui de férias, levei o meu cão e para não ladrar, meti-lhe um ensaimo. E o estranhar das pessoas é que diziam assim: ai, olha um cão com a máscara também. Boa tarde e um abraço para todos.
O que eu adoro ouvir a pronúncia alentejana. Já agora, a Carla Monteira fala de um grupo Salvador.
Olá, Alvim e convidados. Como professora que sou, o confinamento para mim foi a trabalhar em frente ao computador, horas e horas. O que me salvou durante o confinamento da loucura foi o grupo de professores que criámos, que entre mágoas, risos e lágrimas, mas muito, muito, muito entreajuda, sobrevivemos a mais um confinamento. Esperemos que não voltemos a estar confinados, porque realmente estar na escola com os nossos alunos é o melhor que há. Beijinhos a todos, beijinhos aos convidados e um grande abraço e um beijinho para ti, Alvin, que sou tua fã.
E fazes muito bem. Já agora, a última mensagem.
Olá, Laboral, pois estou aqui a ouvir desde a Corunha. Relativamente à tensão que se fala, ou que houve, principalmente ao princípio da pandemia, aqui onde, em Espanha, posso-vos dar um exemplo que numa bomba de gasolina, um motorista de caminhão, pois estava a discutir com o empregado, o motorista tossiu e, como não protegeu a boca, o empregado depois espeta-lhe uma chave de fendas.
Uau! As coisas em Espanha, eu sei que foram mais agressivas do que em Portugal. Os números também foram, não é? Talvez isso tenha a ver com isso. Tiago Salazar e o Frederico, os dois estão juntos. Bem, há pouco o Tiago, neste caso Frederico, o Tiago falava sobre a vossa correspondência. Uhum. Eventualmente ele terá subtraído alguma verdade nas suas declarações.
Não sei, eu não ouvi o que é que ele disse.
Disse que foste a força kármica para eu sobreviver naquele antro cheio de bichezas que o Nosso Senhor eu não tinha o cuidado de limpar o catre.
Espera lá, há aqui uma coisa que vocês têm que falar, que é, vocês têm uma vida impressionante. Eu confesso-vos que se tivesse que escrever o livro de alguém, estaria na dúvida se escrevia sobre Tiago Salazar ou sobre Frederico Duarte Carvalho. São duas figuras incríveis que eu conheço há muitos anos. E todos vocês têm, sei lá, o Tiago Salazar já apresentou um programa aqui na RTP2, já foi jornalista.
Escreve crónicas na Lux, não é?
Escritor viajante, ultimamente, tanto um como o outro. Não, Frederico Duarte Carvalho, esperem. Já foi candidato ao Parlamento Europeu. Verdade, Frederico?
É verdade, em 2009.
Mais, trabalhou no tal e qual. Teve um processo com o Miguel Sousa Tavares, que desafortunadamente perdeu e que inquinou a sua vida, de um certo modo.
Nem foi isso, mas pronto.
Ambos passaram pelo tuk-tuk. Isto é, vocês tiveram um tuk-tuk e conduziram-no a dar altura nas vossas vidas.
Também conduzimos um. Aliás, tu conduziste. E passa já na segunda-feira.
Ah, pois é, tenho que ver o programa. Mas esperem. A dar altura, eu cruzei-me pelo Frederico Duarte Carvalho, pelas ruas de Lisboa, mas cruzei-me de mota pelo seu tuk-tuk. E há muito que não via o Frederico Duarte Carvalho tão feliz. Eu disse, olha que fixe, ele está a adorar o tuk-tuk. Eu não sei se aquilo foi um momento, se foi um frame.
Gostas de conduzir ou de levar pessoas?
O tuk-tuk, neste momento, é uma coisa que eu digo, é um português de cada vez. Ou seja, ou é um estrangeiro, ou são portugueses que querem... Se tu estás doente, vais ao médico. Se precisas de um advogado, tens um caso legal, tu vais a um advogado. Tens um problema de dentes, vais a um dentista. Queres que te contem histórias? Vais a um jornalista. E o melhor sítio para encontrar um jornalista já nem é nas redações. Nas redações estão as pessoas apenas a compilar, digamos, press releases. Portanto, o último sítio onde tu podes encontrar jornalistas é dentro de redações. É. Portanto, encontras muitos jornalistas, como o Tiago ou eu, assim, na rua a contar histórias. Que agora que é onde elas estavam, as histórias estavam na
mas
rua.
Mas contem-me, contem-me. Ouçam,
tal vocês e qual, não, nesse tempo e tudo.
Mas não imaginam, portanto, a curiosidade que eu tenho em saber histórias da vossa aventura nos tuk-tuks, porque enquanto a Filipa Garnell foi motorista do Uber durante um mês para escrever um livro, vocês foram motoristas do tuk-tuk porque precisavam de ganhar dinheiro e precisavam de ter uma vida. São coisas um pouco diferentes.
Somos um storyteller. Isto ainda continua. Eu ainda faço passeios para quem quer pagar. Portanto, não me importa de contar histórias a quem quer pagar.
Eu também, Fred, já agora.
O Tiago também, fazemos isso os dois. Somos os jugurais do tempo moderno.
Então, mas conta-me.
Dizer,
o que
moedinhas a gente conta.
Frederico e Tiago, contem-me histórias do tuk-tuk.
Fred, tu podes contar a que deu asa ao teu romance.
Eu escrevi um livro há uns tempos, que era O Segredo de João das Regras, baseado em pessoas que, por exemplo, eu constatei que entre os portugueses há um grande desconhecimento da sua própria história. E isto às vezes começa com pequenas brincadeiras, quando eles chegam para fazer um passeio e dizem assim, eu já conheço tudo, quero fazer só um passeio e tudo. Mas você já conhece tudo, é? Já, então se calhar até sabe quem é o Santo Padroeiro de Lisboa, por exemplo. E eles dizem, Santo António. E eu disse, pumba, já foste. Quer dizer, porque não é o Santo António, o Santo Padroeiro de Lisboa, é o São Vicente e é o símbolo da cidade de Lisboa, a barca com...
Olha, eu não sabia isso.
Pronto, ficas a saber, pronto.
Já agora, espera, antes de continuares, o Tiago Salazar, nos seus vídeos, que eu aconselho a verem, eu não sei se tu também tens vídeos no YouTube, Frederico, tens?
Não tenho.
Procurem por Tiago Salazar, em que ele anda com o seu tuk-tuk e ele vai dizendo os locais onde aconteceram coisas emblemáticas em Lisboa. Sei lá, tu estavas ali no Rossio, o que aconteceu no Rossio?
No Rossio falei da Estação Catedral, do roubo, da destruição da estátua do Dom Sebastião.
Ah, exatamente.
Falei do assassinato do Sidónio Paes.
O assassinato do Sidónio Paes foi exatamente aonde?
Foi à porta da estação. Exatamente à porta. E foi ali também que compraram as armas para o regicídio. Ainda hoje na loja de armas. Foi ao lado da estação. Tens lá uma loja de armas.
E foi mesmo nessa loja que compraram?
Fizeram a praça e a Rua do Ouro e foram matar o rei e o filho. A praça do...
Mas ainda há ali uma loja de armas. Mas as pessoas podem ir lá comprar uma arma.
Quem tiver licença pode. Eu já tentei lá comprar uma arma.
Frederico, desculpa, eu há pouco cortei, não é?
Dos psicofantas.
Não, isso é.
Sim, mas mais coisas que vos aconteceram. Quais são os turistas mais interessados? Há alguma nacionalidade que à partida tem mais. Quais são os mais divertidos? Os mais aborrecidos?
Aborrecidos são os alemães.
É. Aborrecidos alemães?
Sim.
Porque não percebem nada do que eles dizem.
São mais.
Se calhar quem fala alemão.
Maior austeridade, talvez, não?
Sim, mas também apanha-se muito alemão velho. E os mais divertidos, acho que são os espanhóis. Mas...
Pensa que eram, sei lá, os irlandeses, os escoceses.
Mas esse também. Mas eu gosto muito de espanhóis.
Eu prefiro particularmente os holandeses.
Holandeses?
Holandeses, é.
Não serão as holandesas, Frederico?
Não, e olha, e sabes quais? Canadianos. Os canadianos são extraordinários. Os canadianos têm o dinheiro dos americanos, mas têm a cultura dos franceses.
Bem-vindos. Esta é a parte das cartas eloquentes.
E uma educação e uma coisa. Portanto, acabam por ser um povo ali mais ou menos perfeito, nesse sentido.
Olha, Frederico, como estás aqui, já estás obviamente a lançar polémica. Márcio Cardoso deixa uma mensagem onde fala de Sá Carneiro. Eu estou a dizer isto e se calhar não é nada polémico o comentário. Deixa ver.
Olá, boa noite para o Varal, boa noite ao Vim, boa noite ao convidado e também aos ouvintes. A verdade é que Sá Carneiro fez uma coisa, fez várias, aliás, pelas quais foi reconhecido, mas esta eu diria que foi única, que foi a única oportunidade que Camarato teve de aparecer no mapa. Foi Sá Carneiro responsável por isso. Obrigado, boa noite.
É um bocado como Sobral de Monte Graça e o Parque Infantil, é. Não é? Há localidades que ficam associadas a um acontecimento, a uma pessoa. Já agora, o Ângelo Valente, que já foi convidado deste programa e é ouvinte assíduo e também um ouvinte ativo, deixa aqui o seu testemunho.
O meu nome é Ângelo Valente e a pandemia eu sinto nos trouxe distanciamento físico, mas uma aproximação emocional muito forte às pessoas que nós mais gostávamos. E esta coisa da internet deu-nos a sensação de repente, fechados na nossa casa, estávamos com muito, muito mais pessoas a nível digital do que uma vez tinha acontecido. E isso era um efeito muito, muito estranho, mas também muito positivo. De repente é muito mais fácil falar com todas as pessoas e isso também foi muito positivo e também, com certeza, uma salvação para muitos de nós. Muito obrigado e grande abraço para todos. Vocês são os maiores.
É verdade, é verdade. Já agora uma pergunta para os três, uma pergunta quase dramática. Frederico, Diana e Tiago, alguma vez choraram durante esta pandemia?
Queres responder tu primeiro, Tiago?
Eu chorei.
Choraste?
Tinha saudades das minhas filhas.
Frederico?
Já viste que é 40 dias, praticamente, sem ver as minhas filhas.
E tu, Frederico, choraste?
Por causa da pandemia, não.
Ok.
Choraste saudades pandemia, minhas.
Eu não chorei, eu não chorei, mas senti-me triste algumas vezes. Eu senti que
Olha, eu chorei no 25 de Abril, bateu-me mais o 25 de Abril.
Olha, foi bonito.
Eu vi Paulo de Carvalho, que eu sou dos anos, mas naquele dia em casa bateu ainda
eu
mais.
Eu posso dizer que choro todos os dias me emociono de uma forma ou de outra.
Também sou um bocado chorinca.
É, eu choro a ver filmes, vê lá tudo.
O Fernando não, insensível.
Choraste a ver aquele filme.
Não choras desde criança, Alvin.
Do Marriage Story. Eu assisti.
Ah,
tu choraste nesse filme.
Mas isso sabes porquê?
Sim. Porquê?
Porque.
Não se pode dizer.
Diz.
Não foi por causa da pandemia.
Foi anterior.
É. Não, é só. Estava emocionalmente fraco, por assim dizer. Ainda estava em reconstrução.
Mas cá ver, a pandemia não nos colocou mais fortes a nível emocional.
Eu não sou um super-deus. Eu sei muitas coisas, mas não sou um ser humano.
Mas olha, falámos
de
Nietzsche.
Esta frase do Frederico.
Não esquecer.
Óbvio, eu sou um ser humano, não sou um super-deus.
Exato. Pá, eu falei de Nietzsche nas cartas. Falei do super-deus. Falei de coisas extraordinárias. Falei da criação do mundo. Falei de como os olhos é que nos levam a acreditar que nós já vivemos vidas anteriores. Porque apaixonamos pelos olhos e não por nada mais.
Também
nada
acreditas na reencarnação?
Quando vejo um par de olhos que eu não conhecia anteriormente e que me sinto atraído e digo que já os vi em algum lado, a única explicação lógica que eu tenho é de já ter vivido uma vida anterior.
Quando nós temos os déjà vu, isso quer dizer que já vivemos outra vida?
Isso, o déjà vu, não. O déjà vu tem referência a esta vida e podem ser coisas que vão acontecer, não é coisas que aconteceram no passado. O que eu estou a falar é de coisas que podem estar geneticamente gravadas naquilo que nós transportamos na nossa carga genética, que podem ser desencadeadas por algo que acontece cá fora.
Mas a reencarnação.
Dizer, já vivi isto.
A reencarnação explica-se na carga genética ou é na alma? Não é as almas que andam aí a mudar de corpo?
Não será que a alma também é uma coisa genética? Não sei. Nesse sentido, eu não sei. O que eu sei é assim.
Isso é muito bom.
Nós temos de juntar o Raminhos, Alvin.
Isso é
e o Frederico a falar de reencarnação.
Eu ensinei-te como é que te escapas a estas perguntas. Dizes que és budista de inverno e nudista de verão. Pronto.
Isso és tu. Eu sei, por exemplo,
que
o Karl Marx queria dedicar o capital ao Darwin.
Onde é que achas que o Marx está? Se reencarnou em alguém, em quem é que ele reencarnou?
Olha, eu conheço que tem um gato chamado Marx.
Mas não se reencarna noutra espécie.
Há quem defenda isso, que podes reencarnar numa árvore.
Que, olha, que pequena, achava que ia ser um pássaro.
Deve ser muito lixado a ver a reencarnação de facto, não é? E depois dizer, então agora sou uma árvore. Não, meu.
Vou vir à desafio centenária, sempre no mesmo sítio.
Eu não vou dizer que já fui um gladiador do circo romano e que se revoltou contra Roma, nem nada do género.
Mas
posso dizer que tenho, se calhar, dentro de mim, uma célula qualquer que já esteve na posse de uma pessoa que já existe no passado, que passou depois para a terra e daí passou para uma árvore e que foi comido por um animal que depois foi comido por um ser humano no qual eu fui depois gerado, por exemplo.
Eu acho que tens apenas medo da morte e queres encontrar a narrativa.
Não, acho que ao contrário, eu acho que a morte deve ser uma coisa divertidíssima.
Deve?
Para mim é só um sítio escuro.
Vocês já repararam?
Do qual nunca mais
estás. Há uma coisa muito curiosa.
Mas eu também não vai ter nenhuma consciência de que estamos mortos, por isso também não sei qual é o problema. Mais vale ter consciência de que fazer coisas enquanto estamos vivos e celebrar a vida.
É verdade. Talvez por isso é que as pessoas falem tão pouco da morte. Ainda então, bem, não é?
Mas... Uma das frases que me saiu durante esta história da pandemia foi: tu não podes proibir as pessoas de morrer, mas podes proibi-las de viver. E neste momento, com certas regras que estão a ser impostas na sociedade e a reeducação que estão a ser impostas na sociedade, estamos a impedir as pessoas de viver a vida. E portanto, não interessa que se estamos a salvar vidas ou não, já estamos todos mortos à partida e continuamos mortos ao longo da vida. Pronto.
Vem aí tese conspirativa, Frederico, estou a sentir.
Há uns que se recusam a morrer vivos, pronto. E eu tento todos os dias viver.
Frederico, peraí. Vamos cá ver. Tu dizes que não importa se as pessoas morrem ou não, o que é verdade é que
nós.
Como é que é?
Sim. Eu disse: não podes proibir as pessoas de morrer. As pessoas morrem. Naturalmente, as pessoas morrem e vão morrer. Agora,
mas com a pandemia vão morrer mais.
Houve.
Se elas querem morrer.
Não necessariamente, com a pandemia até estão a morrer mais pessoas por falta de cuidados com outras coisas.
Porque não vão aos hospitais porque têm medo.
Não vão aos hospitais têm medo e tudo. Aliás, o número, eu tenho visto as estatísticas, dizem que estatisticamente morreram mais pessoas este ano do que o ano passado e não estamos a contar com os 2000 que morreram já de Covid.
Compreendo, mas a pandemia não é uma invenção, é algo que existe.
Claro que existe, mas já existiam muitas outras pandemias anteriormente, e isto não quer dizer que esta pandemia agora... Aliás,
então porquê este alarme social todo?
Quem tem morrido mais, isso é a reeducação social que se quer fazer, e é as pessoas que conseguiram suspender a democracia durante mais que 6 meses, que era um velho sonho úmido de muitos democratas, que era criar uma ditadura democrática, pronto, de um lado. Lembras-te quando a dizia
Manuel Ferreira Leite
Dizia, era bom que suspendêssemos a democracia durante 6 meses. Nós já vamos com mais do que isso. E ainda vamos ver.
Mas achas que a democracia está suspensa?
Há muito tempo, sim. Sim, a partir do momento em que começaram a fazer. Pá, neste momento não conseguimos, temos um acordo de regime com os políticos, já vamos fazer. Fala-se em guerra. A primeira palavra que falou em guerra.
Mas o que é que tu farias diferente se estivesses no poder?
Se estivesse no poder, eu tinha que ver que outras, digamos, informações é que eu poderia ter para poder passar uma informação diferente. Mas sim, se calhar fazia uma coisa diferente.
Mas agora, o quê? Porque criticar é fácil, mas estar lá...
Só que já chegaste a um momento em que as coisas já vêm tão de trás, em que o sapo já foi tão habituado a aguentar com a água quente, que agora não são soluções locais que tu tens. Tu agora pertences a uma grande rede internacional e mundial, onde tu, por exemplo, se tens um Bolsonaro a fazer uma coisa diferente, ou um Trump a tentar fazer uma coisa diferente, ou um Boris Johnson que no início quis fazer uma coisa diferente, mas depois foi travado, tu tens agora um grande contingente internacional a que não te deixam fazer as coisas de modo diferente. Os suecos poderão tentar fazer uma coisa diferente. Nós, na realidade, não estamos a fazer muita coisa diferente. Estamos a dizer, lavem as mãos e ponham uma máscara. De resto, não há mais nada diferente. Isso podia ter sido feito no dia 17 de março, mas não foi feito, por exemplo. Portanto, o que é que há diferente do dia 17 de março com o que temos hoje? Ou o que tínhamos hoje?
Agora sabemos mais do que sabíamos a 17 de março.
Temos uma crise entre mãos.
Temos
uma crise política
e económica.
De sensação económica. Pronto, e que está a ser reorganizado para muita gente estar a vender ao desbarato e muita gente rica estar a comprar. Com grande felicidade, isto está a ser um grande negócio para muita gente.
E sabes quem é que está a sofrer? A minha geração, com 26% de desemprego.
Claro, exatamente.
Já viste estes números?
E o meu filho, eu tenho filho com 11 anos, coitadinho, está agora neste momento, não pertence a grupo de risco nenhum, e que tem que andar todo o dia com uma máscara, a respirar o seu próprio bafo e tudo, ali quase enjoado nas aulas, e que não consegue aprender nada.
Isto deve ser uma época difícil para quem está mal aluno.
Sim, parece-me. Para essas pessoas é o pior período de sempre.
Não, é melhor, porque estão tapadinhos, ninguém os cheira.
Mas
uma autonoção, uma autoconsciência.
Ora, deixa-me colocar aqui uma mensagem do David Santos.
Olá, prova oral, boa noite. David Santos, da Almada. Mais uma vez a dar o seu contributo aqui para a prova oral. Boa noite. O meu confinamento foi no campo, foi maravilhoso, foi, eu acho que todas as pessoas que vivem no campo tiveram um confinamento bem melhor, com mais qualidade, do que as pessoas que vivem na cidade. Mas acerca disto tudo, desta pandemia, eu acho que devia haver mais ações de esclarecimento às pessoas, para informá-las que o importante é ter o sistema imunitário forte, bem forte, muitos legumes, não se esqueçam de todas as proteínas que temos de tomar, e isso faz com que a gente elimine o vírus, sem pânico, sem medo. Isto é uma pandemia, isto propaga-se, é verdade, não é assim tão grave como andam a pintar. Falando em conspirações, eu penso até que isto é um disfarce para algo que mais tarde toda a gente vai ficar a saber o que se passa. É, já está.
E assim se lança uma suspeição, Frederico, num programa de rádio, numa rádio nacional. Cá está, David Santos a dizer que isto pode ser algo que depois se descubra.
Ele está a sugerir que vai haver um plot twist qualquer e que no final nós vamos.
Querem comentar?
Acho que não,
Tiago.
Acho que não.
Eu ia até colocar uma questão que é quase uma declaração, mais que uma questão, que há um certo incentivo ao pânico, não é? Uma espécie de
alarme social, não é?
Sim, há a criação das notícias. Por exemplo, ontem na TVI, José Alberto Carvalho comenta esta notícia: 90% da população mundial vulnerável à Covid-19. Isto é uma notícia alarmista, notoriamente uma notícia que cria uma intencionalidade de pânico e escusada, digo eu. Quer dizer, acho que 90% é um número arrasador. Quer dizer, quem lê esta notícia ou ouve esta notícia, de certeza que se for hipocondríaco vai passar mal, não é? Aliás, coitados dos hipocondríacos, devem andar num estado de aflição.
O Alvin é hipocondríaco.
Eu sou hipocondríaco.
A República é hipocondríaco.
Há uma coisa curiosa, que é, há uma vergonha associada ao facto de termos Covid, não é? Quando as pessoas ficam com Covid, tentam esconder isso
E há quem esconda sem querer.
Covidário.
Assintomáticos.
Mas o que as pessoas querem afastar é essa suspeita, e depois não querem. Querem tratar-se de Covid, a coisa passa e assim ninguém sabe, porque depois têm medo que as pessoas fiquem sempre a pensar: olha, ele teve Covid e ele ainda deve ter Covid. Acho que há um.
Achas que têm medo de que olhem para eles como um ar de desleixados? Porque não. Olha, nós temos um amigo que está com, não vamos dizer quem,
pode ser.
Eu perguntei-lhe: mas tu onde é que tu andaste? E ele disse que não, que esteve todos os cuidados, andou sempre de máscara, e que até em sítios em que as pessoas não estavam a ter cuidados, ele e a namorada estavam. E a verdade é que depois testou positivo.
Sim.
As pessoas podem ter medo, quer dizer, eu tive todo o cuidado do mundo e apanhei.
Pode ser essa. Algumas pessoas dizerem não teve cuidado e por isso é que apanhou Covid. Dois, pode haver aquele estigma que é, mesmo depois de curado, olharem para ti e dizem, se calhar tem Covid.
Não, porque a pessoa só pode circular depois do teste dar negativo. Não há outra forma.
Sim, é verdade, mas todas as pessoas que eu conheço que tiveram Covid, e são muito poucas, nenhuma delas publicou na sua rede social a dizer que tinha Covid.
Conheço algumas que publicaram. Especialmente as que tiveram sintomas muito pesados.
Novos. Não sei.
Da minha geração.
Diz Frederico.
Em geral, qualquer doença é um estigma. Se falaste de saúde mental, é a mesma coisa. Disseste que sofre de depressão. Aliás, amanhã há um lançamento do livro no Festival Mental, que é um festival organizado.
Que é ótimo.
Ana Pinto Coelho faz este festival já há alguns anos, e a base do festival é precisamente a saúde mental e os estigmas da saúde mental, que são apenas mais um, se calhar esse até mais encoberto. Ainda hoje ninguém diz socialmente que sofre depressão, toma antidepressivos ou ansiolíticos.
Mas estamos a assistir a
uma
alteração nessa lógica. Por exemplo, o Raminhos assumiu a sua ansiedade.
E ainda toma a medicação mínima de um antidepressivo.
Sertralina?
Sim.
Vês?
Mas isso foi há quanto tempo?
2014.
É o antidepressivo mais ligeiro e comum, não é?
Sim.
Que é o primeiro a ser normalmente aconselhado.
Muitas pessoas que já tivemos um programa também dedicado a isso, e eu próprio já o admiti que tive uma quando tinha 26 anos.
E tomaste sertralina?
Não, tomei Zoloft.
Zoloft.
Deixa-me só dizer que temos aqui o Rui Teixeira, que teve um filho na pandemia. Deixa cá ver.
Boa tarde a todos. Ora, na quarentena, o meu filho nasceu a dia 20 de março deste mês. Foi um ou dois dias, salvo erro, depois de ser decretado o estado de emergência. Portanto, eu, a partir daí, estive confinado com o meu filho, com a minha esposa, e, ou seja, temos aquele mês de licença, normal, só que eu trabalho em casa, já trabalhava em casa antes da pandemia, e continuei a trabalhar em casa. Acontece que, desde março até há uma semana atrás, estive confinado em casa, sempre com o meu filho e a minha esposa. Claro que ultimamente temos saído, mas agora voltei ao trabalho e adivinhem só, tenho ido trabalhar para uma biblioteca. Abraço.
Adorava. Deixem-me só colocar aqui a mensagem
do
Pedro.
Boa tarde, Prova Oral. Eu sou um bocadinho averso às teorias da conspiração, gosto mais das teorias do facto. E o que esta pandemia tem colocado a cru para mim, e é essa a real violência que ela tem, é que o medo é muito fácil de controlar e impingir às pessoas. Eu não estou a desdramatizar nem a tirar o devido valor que se deve dar aos cuidados a ter, e acredito que este vírus é perigoso para certos grupos da população, mas esse plot twist que o convidado há pouco, que o ouvinte há pouco falava, se calhar nem é tanto um plot twist, é mais pensarem no senhor autocrata que vive ali para os lados da Rússia e do pseudo-autocrata, ou que gostaria de o ser, que vive ali para os lados dos Estados Unidos da América, a brincarem cada um à sua maneira com as informações e com aquilo que isto é. Um abraço.
Frederico, o Duarte Carvalho está muito calado. Frederico, tu...
Está a ouvir, estou a ouvir. Ouvir também é uma achas forma de sabedoria.
Ouvir também se aprende.
Achas que o Trump ouvir, tem Covid também mesmo?
Uh-huh. Olha, lá está.
Isso é uma boa questão para conspirar.
Acham que, tendo ou não, isto vai favorecê-lo politicamente ou não?
A facada favoreceu o Bolsonaro.
Achas que vai favorecer?
Há sempre uma coisa que é o chamado October Surprise, a surpresa que é feita em outubro para depois condicionar a eleição num fator emocional que acontece em novembro. Portanto, é um termo político que existe nos Estados Unidos que é chamado October Surprise. Aliás, Camarate foi uma October Surprise também. Portanto,
O Camarate foi uma October Surprise porque havia eleições a seguir?
Sim, essa é a base do Camarate, do tráfico das armas para o Irão. Era para o Jimmy Carter não ser reeleito. E foi eleito o Reagan e o George Bush. Portanto, o Trump é o resultado de uma falência que existe nos valores americanos, que vem já desde 1980. Porque depois, a seguir ao Bush, vem o Bill Clinton. E o Bill Clinton era o governador de um estado no Arkansas, onde passavam dinheiro da droga, fruto da manipulação com a venda de armas também para Guatemala e para El Salvador. E, portanto, o Trump, quando diz que está contra a Hillary Clinton e tudo, está contra um sistema que os americanos não tinham identificado e que estava à podridão toda por baixo do sistema norte-americano. Portanto, o Trump é o resultado de 40 anos, que já uma coisa começou há 40 anos, e que apodreceu a sociedade americana e que aquela gente não se entende nada. E então está completamente dividido aquilo tudo. Por isso, dá origem a todas estas grandes conspirações, até mesmo o 11 de setembro, que vem por trás, se foi ou não foi feito por o conhecimento do George Bush, porque é que o segundo avião demorou 18 minutos ainda no ar, e o Dick Cheney, porque é que não autorizou que os caças descolassem para o atirar abaixo. Pronto, tudo isto, aliás, vezes nos filmes que vão passando agora no cinema, de vez em quando, filmes Cheney, por exemplo, está lá mais ou menos tudo inculcado. Portanto, dizer se o Trump teve ou não teve o Covid, ou se foi contaminado de propósito com algum Covid, pá, todas as hipóteses podem estar obviamente abertas, mas agora um golpe de teatro genial, isso é. De repente temos o homem com a possibilidade de não continuar em campanha, como o Bolsonaro.
E não ir aos debates.
E não ir aos debates e tudo, e ganhar assim, quer dizer, ou já foi tentado no Brasil. Portanto,
sim, de facto, o Bolsonaro deu certo.
Todas as grandes, tem grandes possibilidades de voltar a ganhar. Uhum. É genial isto. Portanto, agora é um jogo que ainda vai acontecer nos próximos dias. Vai haver aí muita coisa.
Deixa-me aqui colocar uma mensagem que chegou do David Gomes.
Aqui o David Gomes, de Barcelos. Eu, no confinamento, tal como o Alvin, também comecei a conversar com uma pessoa no WhatsApp. Melhor, no Instagram. No caso, foi uma amiga minha, chilena, que nós não conversávamos muito porque ela vive no Chile. Eu conhecia quando ela esteve aqui a estudar em Portugal. E por causa da diferença horária não falávamos muito. E começamos a falar durante o confinamento. E até foi engraçado porque deu para praticar o inglês, porque nós só conversamos em inglês. e também porque conseguimos conversar naquela altura, porque estávamos os dois em casa e a diferença horária não influenciava, porque nenhum de nós estava em horário de trabalho, apesar de estarmos em teletrabalho, mas não tínhamos aquela rigidez de estar no escritório, e conseguimos conversar todos os dias, e agora que voltamos à vida mais ou menos normal, já não conseguimos.
Deixa-me só dizer que estamos a 5 minutos do final deste programa. Estamos à conversa com Tiago Salazar e Frederico Duarte Carvalho. Eles têm um livro em conjunto que se chama Cartas do Confinamento, mas há uma diferença entre ambos. É que há um deles que tem outro livro. E esse outro é o Tiago Salazar.
O Fred também tem, mas resolveu que queria ganhar o Prémio Leia e não teve a hipótese de se candidatar, mas pronto. Mas ainda esperamos para o ano, talvez.
Podes ganhar o Prémio Leia.
Não posso dizer o título, porque posso influenciar o júri. Mas durante a pandemia tivemos, além das cartas, ocupados com o romance. Eu já estava mais adiantado e terminei. Chama-se O Magriço e é uma história do cavaleiro Álvaro Gonçalves Coutinho, essa grande lenda dos 12 de Inglaterra, que Camões glosou nos Lusíadas e que não se sabe, claro, que se foi exatamente assim, mas pronto, no livro há factos e há ficção, embora seja um romance com uma matéria histórica até vasta. Estamos a falar do período da dinastia Davis, do início, Dom João I. O Magriço acaba por sair de Portugal depois de combater a Inglaterra e instala-se na Borgonha, passa lá quase duas décadas a combater com o João Sem Medo e notabiliza-se de tal maneira que os historiadores franceses lhe dão a importância que não deram a nenhum deles. Uhum. Portanto, estamos a falar do Braveheart daquela época e retorna a Portugal já na meia-idade e decide afastar-se da corte e dedicar-se ao vinho no Porto e ter uma vida longe dos ideais de cavalaria, pelo menos daqueles que tinha sido ensinado. Mas estamos a falar
dos Magriços, vem a seleção de 66, não eram os Magriços por causa
Inglaterra,
disso?
Tiveram a Inglaterra, então os grandes guerreiros Eusébio, Coluna e companhia. E claro, o Magriço era o nosso grande guerreiro e tinham que ser os Magriços. Foram à Inglaterra, não é?
Olha, nunca me tinham contado a história dos Magriços. Esperei toda a minha vida para saber.
Já sabes quem é o São Vicente e os Magriços.
É verdade, duas coisas que aprendi: que São Vicente é afinal o grande santo padroeiro de Lisboa, até porque Santo António, na verdade, está um pouco dividido entre Lisboa e Pádua, não é?
Sim. Os italianos também o reclamam.
Também o reclamam, não é? Portanto, há aqui uma... E São Vicente é nosso. São Vicente é mesmo nosso.
Não.
Não é.
É espanhol.
Então não é nosso também.
Olhem, muito rapidamente. Sim. Se quiseres saber, São Vicente é morto em Espanha e depois é levado para o lugar mais longínquo da Península Ibérica, que é o Cabo de São Vicente, no sul do Algarve. E quando D. Afonso Henriques conquista Lisboa, mandam-lhe buscar uma expedição e buscar o corpo do São Vicente lá embaixo ao Algarve para trazê-lo para Lisboa e vem pela chamada Costa Vicentina, porque vem de barco. E como vem de barco, vem do barco, os corvos sempre que protegeram São Vicente vêm a acompanhar o barco. Daí a bandeira de Lisboa ter uma barca, porque está lá dentro o corpo de São Vicente e os corvos estão a olhar para dentro da barca, não olham para fora, olham para dentro porque estão a proteger o corpo que está lá dentro.
O corpo está na sede.
Eu adoro o vosso conhecimento. Esperem lá, e o Santo António viveu em Coimbra, não foi?
Viveu.
Mas depois foi para a Itália e ali ficou.
Sabes, eu sei a data de morte do Santo António assim facilmente. É o 13 de junho, porque é a festa em Lisboa, não é? Uhum. E o ano é fácil de decorar. E a partir de agora, ninguém mais tiver a ouvir isto, vai esquecer em que ano é que morreu Santo António de Lisboa. Uhum. 1231. Porquê? É 1, 2, 3, 1. Pronto.
Não, 2, 3, 1. Este homem é fantástico.
Portanto, o que é que ficamos a saber neste programa?
Tu tomas mesmo Fante, não é? Frederico.
Leio apenas e tomo com os tutoriais de manhã.
Frederico, vocês continuam a fazer viagens de tuk-tuk. Se as pessoas quiserem fazer uma viagem, porque eu acho que deve ser mesmo interessante convosco, uma viagem de tuk-tuk para Lisboa, como é que faz? Vão à vossa página?
Vão à página, sim. Procuram aí nas redes sociais.
Eu costumo estar na Sé.
Mas, eu acho essa experiência incrível, a sério. Deixa-me agradecer aos dois, dizer a todos que estiveram a ouvir a Provaral, que se acharam interessante este programa. Saibam que Frederico Duarte Carvalho e também o Tiago Salazar têm um livro que os junta, que se chama Cartas do Confinamento, de 23 de março a 1 de maio de 2020. Eles corresponderam-se e o resultado é este livro que agora chega. Amanhã estamos de volta para mais uma prova oral, a partir das 7, comigo e com quem?
Com a Joana Gama. Eu com volto na sexta-feira, Gama. Queridos.
Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.